Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência e divulgar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.
Olá, crianças. Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem me acompanha nessa aventura é um macaquinho da Amazônia, muito simpático e esperto. O Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, amiguinhos.
Oi.
Para começar o programa, diz aí, Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
O tema do programa de hoje é biodiversidade.
Ciência Legal.
E quem vai participar com a gente aqui no estúdio hoje é uma galera muito inteligente e esperta.
Aqui no estúdio da Rádio Web, hoje com a gente, estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados do professor Mauro Pantoja e da bolsista Ana Raquel.
E a Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará está aqui com duas equipes. A equipe Cinco Furiosos.
Cinco Furiosos, um por todos e todos por um.
E também a equipe Quinteto Fantástico.
Ha, 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 o Quinteto vai ganhar. Ha, 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 o Quinteto vai ganhar.
Ciência Legal.
Para começar o nosso Ciência Legal de hoje, quem sabe me responder o que é biodiversidade?
Meu nome é André, sou da equipe Quinteto Fantástico. A biodiversidade compreende todo o organismo vivo do planeta.
Eu sou o Luan, da equipe Sigo Furiosos, e biodiversidade pra mim é a diferença entre seres vivos.
Meu nome é Adria e a minha equipe é os Cinco Furiosos. Pra mim, biodiversidade é a diferença das riquezas entre os seres vivos.
Muito bem, biodiversidade é o conjunto de seres vivos existentes em determinada região, certo, Cheirinho?
Isso mesmo, Joyce. Bio vem de bios, uma palavra grega que significa vida. Então, biodiversidade é uma palavra que representa toda a variedade de seres que vivem em nosso planeta.
Queda d'água, cachoeira, flores, plantas, nos quintais, um beija-flor sorrindo, crianças crescendo em paz.
No planeta Terra, a gente tem uma imensa variedade de seres vivos, que são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Cheirinho, você pode nos dizer outra característica dos seres vivos?
Posso sim, Joyce. Os seres vivos são formados por células e eles podem ser classificados em unicelulares, aqueles que possuem só uma célula, como os micro-organismos, e pluricelulares, que são formados por muitas células, como os vegetais e os animais. Existem ainda os vírus, que são os únicos seres vivos que não possuem células. Por isso, são chamados de acelulares.
Ciência Legal!
E criançada, vocês já pararam para pensar quantas espécies de seres vivos existem em nosso planeta? São muitas. Isso é biodiversidade. E nós fazemos parte dela.
Eu pensei que a biodiversidade estivesse distante da gente. Mas agora que você falou, é verdade. Imaginem os lugares onde vocês moram, estudam e passeiam. Quanta biodiversidade existe ao nosso redor, não é? Que espécies vocês lembram que fazem parte do dia a dia de vocês?
Meu nome é Luan, sou do Cinco Furiosos. Em casa tem um gato, tem um cachorro, minha vizinha tem até uma preguiça de estimação. Na rua tem árvores, um mato, pessoas, amigas minhas, etc.
Oi, meu nome é Vinícius, sou da equipe Quinteto Fantástico. Por exemplo, eu tenho um cachorro, a minha vizinha tem um papagaio. Ele fala muito, de vez em quando ele é enjoado. Eu tenho outra vizinha que tem um gato, ele é bastante fofo.
Legal, no caminho para o trabalho eu vejo um monte de espécies. Árvores, cachorros, gatos, passarinhos e todas as pessoas também.
Sem contar com vários micro-organismos que a gente não pode ver, não é, Joyce? Imaginem só quantas espécies diferentes de seres vivos existem no mundo todo.
De acordo com cientistas, existem cerca de 1,5 milhão de espécies. Mas há quem diga que existem entre 10 e 50 milhões de espécies que ainda não foram pesquisadas e registradas.
E nós, que vivemos na Amazônia, somos muito privilegiados. Porque a nossa região possui a maior biodiversidade do planeta.
É verdade, Cheirinho. Mas apesar de existir tanta vida na Amazônia, várias atividades humanas, como o desmatamento, estão contribuindo para a diminuição do número de espécies vegetais e animais.
O desmatamento é a derrubada das florestas.
Exatamente, pessoal. Geralmente o homem derruba as florestas para extrair madeira, fazer pasto para criar gado ou ainda fazer plantios, explorar recursos minerais e gerar energia.
O nosso erro é pensar que, porque existem muitas árvores, elas nunca vão acabar. E isso não é verdade. A destruição dos ambientes naturais das espécies prejudica toda a relação dos seres vivos com a natureza e uns com os outros.
É verdade, Cheirinho. As florestas abrigam espécies de animais desde o alto de suas copas até o subsolo. E vocês, sabem como se chama o conjunto das copas de árvores, que parece até um tapete quando a gente olha de cima?
Não!
Se chama dossel. D-O-S-S-E-L. É lá que se localiza a maior parte da biodiversidade das florestas tropicais, como a amazônica. Por isso que se destruirmos as árvores, estaremos destruindo várias espécies fundamentais para o nosso ambiente.
O nosso desafio, como seres vivos e cidadãos, é combater o desmatamento e lutar pela conservação da biodiversidade brasileira.
Ciência legal!
A ciência tem um papel muito importante para a conservação da biodiversidade, como, por exemplo, na descoberta de novas espécies.
E eu conheço um biólogo que foi pesquisador do Museu Paraense Emílio Guedes e professor da Universidade Federal do Pará, que encontrou um primata que todos acreditavam que já estava extinto. Mas quem vai contar essa história não sou eu.
Está na hora do quadro Ciência da Vovó!
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o cientista que protegeu a biodiversidade amazônica. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Em Belém, em 1954, nasce o pequeno José Márcio Aires, filho da contabilista Isa e do médico pesquisador e professor da Universidade Federal do Pará, Manuel Aires. Desde criança, Zé Márcio tinha grande curiosidade por tudo o que acontecia ao seu redor e tinha um interesse especial pelo meio ambiente. Quando cresceu, ele cursou Biologia na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Continuando os estudos, Zé Márcio cursou mestrado em Ecologia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, capital do Amazonas. Lá, ele iniciou sua trajetória como especialista em primatologia.
Vovó, e o que é primatologia?
Primatologia é o estudo dos primatas, espécies de mamíferos como os macacos e os homens. José Márcio Aires passava dias e semanas observando os macacos da floresta. Pesquisava seus movimentos, comportamento e alimentação. Ele se especializou no estudo de macacos ameaçados de extinção na Amazônia e tinha paixão por uma espécie de primata, o acari branco.
O acari branco? Que espécie é essa, vovó?
É uma espécie bastante diferente, crianças. Ele tem o pelo branco e a cara vermelha e pode ser encontrado na região do Médio Rio Solimões, no estado do Amazonas. Durante muito tempo, essa espécie foi considerada extinta na Amazônia.
E como foi que ele conseguiu encontrar esse macaco, vovó?
Bom, ele viu um acari branco pela primeira vez num zoológico da Alemanha. Quando voltou para o Brasil, realizou uma grande expedição na região de Mamirauá, no estado do Amazonas.
E ele conseguiu encontrar o macaco, vovó?
Após um intenso processo de busca, ele não só encontrou o bicho, como descobriu que havia populações do acari branco em outras regiões próximas. A espécie se tornou símbolo da conservação das florestas alagadas da Amazônia.
E depois disso, o que ele fez, vovó?
Zé Márcio fez o doutorado na Inglaterra, aumentando seu reconhecimento internacional como pesquisador notável. Quando retornou ao Brasil, foi contratado pelo Museu Paraense Emílio Guelde, em Belém do Pará. Nesse período, ele também se tornou professor da pós-graduação em Zoologia, curso promovido pela parceria entre a Universidade Federal do Pará e o Museu Paraense Emílio Guelde. Motivado pela descoberta do acari branco, ele começou uma luta pela conservação da biodiversidade amazônica. Por meio de muitos estudos, ele e sua equipe contribuíram para a criação da Estação Ecológica de Mamirauá, no estado do Amazonas, em 1991.
Vovó, o que é uma estação ecológica?
É uma área que tem como objetivo a conservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
E lá eles pesquisam o quê?
Pesquisam os hábitos dos animais, as espécies de plantas e suas interações. Assim, os cientistas podem descobrir as melhores maneiras de conservar a biodiversidade. Só tinha um problema. Para existir uma estação ecológica, era necessário que não houvesse a presença humana na região de Mamirauá.
As pessoas foram retiradas de suas casas, vovó?
Não. Márcio Aires reuniu sua equipe, pensou e finalmente eles encontraram a solução. Criar uma nova categoria de unidade de conservação. Eles propuseram ao governo brasileiro transformar a estação ecológica em uma reserva de desenvolvimento sustentável, que é uma área onde as populações locais permanecem usando com cuidado os recursos naturais e a biodiversidade é protegida. Assim, em 1996, a Estação Ecológica Mamirauá foi transformada na primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. Logo depois, em 1998, por sugestão de José Márcio Aires, foi criada a Reserva de Amanã, também no Amazonas.
O Márcio Aires gostava mesmo de cuidar da biodiversidade, não é, vovó?
Sim, ele dedicou sua vida aos estudos de conservação da biodiversidade. Mobilizou as comunidades, os governantes, os pesquisadores e toda a sociedade em prol desta causa. Infelizmente, ainda novo, Márcio Aires teve câncer e faleceu em 2003, aos 50 anos. Mas deixou uma grande contribuição para a região amazônica e para a ciência. Sua morte foi lamentada em jornais e revistas nacionais e internacionais. Hoje, seu exemplo inspira o Prêmio José Márcio Aires para jovens naturalistas, promovido pelo Museu Paraense Emílio Guelde e direcionado para estudantes do ensino fundamental e médio que pesquisam a biodiversidade amazônica. Gostaram da história de hoje, crianças?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó!
Ciência da vovó!
Ciência Legal!
Nossa, Joyce, que legal essa história!
É, graças a estudos como o de José Márcio Aires, pessoal, que a gente consegue conservar a biodiversidade da floresta amazônica.
No próximo bloco, a gente vai continuar aprendendo muito mais sobre biodiversidade. Agora chegou a hora da nossa gincana legal!
Oba!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E a gincana tem três provas, uma em cada bloco do nosso programa. Nas duas primeiras provas, cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando maior incentivo.
Então vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vou faltar algumas palavrinhas pra ela ficar certinha. Aí, nós damos 3 alternativas para vocês completarem a frase.
Cada criança tem 10 segundos para responder. E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos para participar também. E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe 5 Furiosos é a Adria Raiol. Cadê a torcida da Adria?
Adria! Adria! Adria!
E quem vai representar a equipe Quinteto Fantástico é o André Filho. Cadê a torcida?
André! André! André!
Pessoal, não vale só para resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe 5 Furiosos. Então, Adria Raiol, você precisa completar a seguinte frase. A região que possui a maior biodiversidade do planeta Terra é... pontinho, pontinhos. A, o Pantanal. B, a Amazônia. C, a Mata Atlântica.
D.
A resposta está... certa!
Dez pontos para a equipe 5 Furiosos.
Complete a frase.
Agora é a vez do André Filho da equipe Quinteto Fantástico. Vamos para a segunda frase. O pontinho pontinho é como se chama o conjunto de copas das árvores na floresta. Primeira alternativa, ecossistema. Segunda alternativa, dossel. Terceira alternativa, micro-organismo.
B, dossel.
André, você... acertou!
10 pontos para a equipe Quinteto Fantástico.
Complete a frase.
Agora é a vez da Adria Raiol, da equipe 5 Furiosos. Aí vai a terceira frase. O pontinho pontinho é um dos fatores que contribui para a diminuição da biodiversidade na Amazônia. Letra A, reflorestamento. Letra B, plantio. Ou letra C, desmatamento.
C, desmatamento.
A resposta está certa!
Dez pontos para a equipe 5 Furiosos.
Complete a frase.
Agora é o André Filho, da equipe Quinteto Fantástico. Quarta e última frase. A palavra biodiversidade tem origem na palavra grega bios, que significa letra A, vida, letra B, animais, ou letra C, vegetais.
Letra C, vegetais.
Poxa, André, você não acertou. Vamos passar a frase para a Adria Raiol, da equipe 5 Furiosos. Adria, a palavra biodiversidade tem origem na palavra grega bios, que significa letra A, vida, letra B, animais, ou letra C, vegetais.
Letra A, vida.
A resposta está certa!
5 pontos para a equipe 5 Furiosos.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Até agora o placar da nossa gincana legal é o seguinte: 10 pontos para a equipe Quinteto Fantástico.
Ha ha ha, o Quinteto vai ganhar. Ha ha ha, o Quinteto vai ganhar.
E 25 pontos para a equipe 5 Furiosos.
5 Furiosos, 1 por 12, 12 por 1.
Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galera. O Ciência Legal volta...
já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Oi, galera! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
Hoje nós estamos falando sobre biodiversidade. E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados do professor Mauro Pantoja e da bolsista Ana Raquel.
E-A-U-F-A! E-A-U-F-A!
o pessoal da Escola de Aplicação está participando do programa hoje com duas equipes. A equipe Cinco Furiosos...
Cinco Furiosos, um por todos e todos por um!
E também a equipe Quinteto Fantástico!
Ha, 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 o Quinteto vai ganhar!
Ciência legal.
Pessoal, vocês sabem como se chama aquela pessoa que estuda a natureza e a biodiversidade? É o naturalista, que é o estudioso das ciências naturais.
E os primeiros naturalistas iniciaram seus estudos no século 17, antes da criação da disciplina biologia, pessoal. E foi por meio dessas pesquisas que foram catalogadas, ou seja, conhecidas e registradas, as primeiras espécies da natureza.
E sabem como eles faziam isso? Observando. Os naturalistas observavam um local por um determinado tempo, escutavam os sons dos animais, diferenciavam os cheiros, sentiam as texturas das plantas
e anotavam tudo. A partir dessas observações, eles descreviam e diferenciavam as espécies de plantas e animais que eles descobriam.
Deve ser muito difícil ser um naturalista, não é, Joyce?
Ah, não é não, cheirinho. Basta ter curiosidade e interesse pela natureza e estudar muito. Todo mundo tem um pouco disso dentro de si, e eu vou mostrar. Galerinha, vocês sabem que som é esse? Muito bem, é o som do macaco. Perceberam como é bem fácil quando a gente para observar, sentir ou escutar? Foi assim que os primeiros naturalistas começaram a trabalhar.
Que legal, Joyce! Se não fossem eles e suas primeiras expedições, talvez a gente não pudesse conhecer um montão de espécies que existem no nosso planeta.
E foi descobrindo novas espécies que surgiu a necessidade de criar classificações para os seres vivos. É isso que a taxonomia faz.
Quer dizer que é essa tal de taxonomia que classifica um ser vivo como planta, animal, bactéria?
Isso mesmo, cheirinho. E mais que isso, a taxonomia também cria classificações mais específicas. Por exemplo, os animais podem ser classificados em vertebrados e invertebrados. Os vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral, ainda podem ser classificados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
As classificações nos ajudam a agrupar seres vivos semelhantes e diferenciar as espécies.
Exatamente. A taxonomia vale também para os vegetais, que são tão diversos quanto os animais. Só na Amazônia, por exemplo, existem mais ou menos 30 mil espécies vegetais.
Dá muito trabalho cuidar de toda essa biodiversidade. Por isso, existem vários projetos que ensinam como a gente pode preservar melhor o meio ambiente.
O nosso repórter criança vai mostrar pra gente um projeto da Universidade Federal do Pará que compartilha esses conhecimentos com as comunidades ribeirinhas da nossa região.
Oba!
Repórter Criança.
Olá, eu sou Isabelle Rizuênio, repórter criança do Ciência Legal. Hoje nós vamos conhecer um projeto que compartilha o saber científico com as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Em especial no Rio Manapu, em Garapé-Mirim, no Pará. O projeto Universidade Além Muros, Tempo de Cuidar e Respeitar para Transformar, é coordenado pela professora Roselene Prado, da Faculdade de Biologia da Universidade Federal do Pará. Entre os parceiros estão a Associação de Apoio aos Filhos e Amigos do Rio Manapu, que faz a mediação entre a universidade e a comunidade, e a Sociedade Bíblica do Brasil, que dá infraestrutura para deslocar os voluntários e realizar os serviços de atendimento à comunidade. Estudantes e voluntários de vários cursos, como Biologia, Biomedicina, Medicina, Enfermagem, Pedagogia e Psicologia, visitam as comunidades e promovem diversas atividades sobre educação, saúde, cidadania, cultura e lazer. A professora Roselene nos conta os objetivos deste trabalho.
O principal objetivo está relacionado ao próprio nome, né? Além Muros. Ou seja, tudo aquilo que a gente discute dentro da universidade precisa ser levado para a população de uma forma mais simples. Então não adianta a gente produzir conhecimento e ficar discutindo dentro da academia. É importante que esse conhecimento ele seja levado para a população, porque afinal de contas é de lá que nós retiramos todos os nossos questionamentos e a gente precisa devolver as soluções para eles.
Atualmente, o projeto é realizado na comunidade ribeirinha Vila Menino Deus, no Rio Anapu, no município de Garapé-Mirim, no Pará. O tema trabalhado nessa comunidade é o tratamento adequado do lixo, como explica a professora Rosilene.
Nessa visita que eles foram fazer o reconhecimento, naquele momento em que eles estavam se deslocando, eles já viam como era o comportamento da comunidade em relação ao ambiente, né? A própria natureza, a floresta e os rios. E lá foi identificado, né, que os rios estavam muito sujos, com o lixo que a população jogava no rio, animais mortos, a própria vila em que as pessoas moram, ela não tem uma coleta de lixo, então as pessoas jogam na frente das suas casas e tudo isso chamou a atenção do nosso aluno.
A professora Rosilene e sua equipe organizaram várias atividades para mostrar como fazer um tratamento adequado do lixo.
A principal orientação é que todo lixo, ele ocasiona uma má qualidade de vida. Ele pode ser um vetor de doença. E que é importante, então, que a gente tenha um cuidado com esse lixo. Na hora de separar, é possível fazer uma coleta seletiva. Então, a gente não joga o lixo todo junto. Então, se é alimento, tem um material próprio para se colocar esse alimento. Se é plástico, ele também tem um depósito apropriado.
Todos nós também somos responsáveis pelo meio ambiente e o tratamento do lixo que produzimos. Por isso, a professora Rosilene nos deixa um recado.
Minha mensagem é que todos possam ver que ele é uma fonte que pode levar ao adoecimento da população. E a gente tem aqui na cidade algo assim que é terrível, a dengue. Então, onde está o maior perigo da dengue? É no lixo que a gente joga, né, sem muito cuidado, sem muita reflexão do mal que ele pode causar para a nossa própria saúde. Então, eu vejo as crianças como sendo os principais atores nessa relação.
Para saber mais sobre o projeto Universidade Além Muros, você pode acessar o site www.ufpa.br/icb ou ligar para o telefone 3201-7724-DDD91. Você pode também mandar um e-mail para a professora Rosilene, roseprada@ufpa.br. Eu sou Isabelle Risuênio, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança! Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Que legal esse projeto, não é, Joyce?
É sim, cheirinho. E o programa vai ficar ainda mais divertido agora, porque vai começar a segunda prova da nossa Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
E essa segunda parte da gincana funciona igual à primeira. Para cada pergunta, nós damos 3 alternativas de resposta. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada criança tem 10 segundos para responder.
E você aí em casa, fique preparado também. Anote seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe 5 Furiosos é a Marina Fernandes. Cadê a torcida da Marina?
Marina! Marina! Marina!
E quem vai representar a equipe Quinteto Fantástico é o Vinícius Farias. Cadê a torcida do Vinícius?
Farias! Farias! Farias!
Lembrando que não vale só pra resposta. Senão, a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A equipe 5 Furiosos começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Quinteto Fantástico. E quem responde é o Vinícius Farias. Vinícius, como se chama a pessoa que observa e pesquisa a natureza e a biodiversidade? A. Matemático? B. Historiador? C. Naturalista?
Naturalista.
O Vinícius acertou!
10 pontos para a equipe Quinteto Fantástico.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe 5 Furiosos. Marina Fernandes, como se chama a ciência que estuda a classificação dos seres vivos? Letra A, biologia. Letra B, taxonomia. Ou letra C, antropologia?
Letra B.
Marina, a sua resposta está certa!
10 pontos para a equipe 5 Furiosos.
Adivinha o que é?
Vamos para a terceira pergunta. Vinícius Farias, da equipe Quinteto Fantástico. A taxonomia faz a classificação de quais seres vivos? A. Vegetais? B. Bactérias? C. Todos os seres vivos?
Letra C.
A resposta está certa!
10 pontos para a equipe Quinteto Fantástico!
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe 5 Furiosos. Marina Fernandes. A biodiversidade é a variedade de que seres vivos? Letra A, de todos os seres vivos. Letra B, apenas das espécies vegetais. Ou letra C, apenas das espécies animais?
Letra A.
Ela acertou!
Parabéns! 10 pontos para a equipe 5 Furiosos.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E o placar da nossa Gincana Legal até agora está assim: 30 pontos para a equipe Quinteto Fantástico!
Ha ha ha! O Quinteto vai ganhar! Ha ha ha! O Quinteto vai ganhar!
E 45 pontos para a equipe 5 Furiosos!
5 Furiosos, um por todos e todos por um!
Mas ainda não está nada definido. No próximo bloco tem a nossa charada legal que vale 50 pontos.
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre biodiversidade com uma pesquisadora que vai bater um papo ciência com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, pessoal. Continuem conectados. A gente volta já já com o Ciência Legal.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galera! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
Isso mesmo, Joyce! Hoje estamos falando sobre biodiversidade. E está aqui com a gente a galera da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados do professor Mauro Pantoja e da bolsista Ana Raquel. Cadê a galera da Escola de Aplicação?
E o pessoal da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará participa do programa hoje com duas equipes. A equipe 5 Furiosos.
5 Furiosos, um por todos e todos por um.
E a equipe Quinteto Fantástico.
Ha, 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 o Quinteto vai ganhar. Ha, 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 o Quinteto vai ganhar.
Ciência legal.
Então vamos continuar nosso papo sobre biodiversidade?
Vamos!
Pessoal, agora você já sabe que a biodiversidade do nosso planeta é imensa. E a cada ano, novas espécies são descobertas pelos cientistas.
E para falar um pouco mais sobre a importância da biodiversidade, nós convidamos uma doutora em ecologia para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
Está aqui conosco a pesquisadora Malúcia Bonifácio Martins. Ela é pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guelde, professora dos programas de pós-graduação em Zoologia e Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pará. Seja bem-vinda ao Ciência Legal, Marlúcia.
Olá a todos.
Papo Ciência.
Pessoal, quem gostaria de começar, hein?
Meu nome é Adri, sou da equipe 5 Furiosos e eu queria saber que dica você poderia dar para uma pessoa que quer ser bióloga também.
A primeira dica é gostar muito dos animais e das plantas e gostar de trabalhar com eles. E a segunda dica é estudar bastante, fazer o seu curso e se dedicar aos estudos.
Eu sou o Eduardo, da equipe 5 Furiosos. Que área você trabalha, assim, da biologia?
Eu trabalho com ecologia, que estuda as relações entre os animais, as plantas e o ambiente. Dentro da ecologia, eu me dedico mais a estudar os animais pequeninos. E, entre esses animais, o que eu mais estudo são as moscas.
Olha, eu sou Francisco, da equipe 5 Furiosos. Eu queria saber, o que você acha de mais legal nas suas mosquinhas?
O que eu acho mais legal nas minhas mosquinhas? O jeito delas viverem. Elas vivem comendo fruto, aquele fruto já fermentado. Mas você acredita que quem leva o fermento pro fruto é a própria mosca? Ela leva o fermento, coloca no fruto, aí o fruto vai fermentando e ela vai comendo. Então ela mesmo carrega o seu alimento. Não é legal isso?
Meu nome é Adri, sou dos Cinco Furiosos. Em que certo, assim, momento você percebeu que se interessava por esse assunto?
Eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. O meu pai trabalhava com combate do mosquito da malária. E aí, ele trabalhava no laboratório e eu ia com ele pro laboratório verificar como fazia os exames e acompanhava ele, às vezes, à tarde. E aí eu comecei a ficar curiosa com os mosquitos primeiro. Depois, quando eu entrei para a faculdade, eu acabei estudando um pouquinho de mosquito. E depois eu conheci as moscas e me apaixonei por elas.
Qual é a importância das mosquinhas para a biodiversidade?
As mosquinhas fazem parte da biodiversidade. Então, para a biodiversidade, todos os animais e todas as plantas e todos os micro-organismos são importantes. Todos funcionam juntos para construir essa biodiversidade que é tão importante para a vida da gente.
Papo Ciência.
Eu me chamo André, sou da equipe do Quinteto Fantástico. Qual foi a melhor experiência e a pior que você já teve nos seus anos de estudo?
A mais inusitada foi quando eu me perdi na floresta. Então eu fiquei uma noite com mais dois colegas, nós estávamos fazendo trabalho de campo e nós perdemos o caminho de volta. Passamos a noite inteira na floresta e ali a gente não sabia se a gente ia sobreviver ou não. Eu estava chegando na Amazônia, tinha 20 anos, em Manaus, bem na floresta. Inclusive o Márcio Aires, que vocês escutaram a história dele, era meu colega de turma e saiu pela floresta me procurando, só voltou no dia seguinte, porque nós passamos a noite toda e no dia seguinte nós nos lembramos de tentar imaginar onde nascia o sol em relação ao acampamento onde nós estávamos. E aí nós lembramos que o sol nascia por trás do acampamento e aí resolvemos andar na mesma direção já de manhã. Então, andando, nós começamos a ouvir as pessoas que estavam nos procurando. E no final, um senhor de lá foi que nos encontrou. Essa foi, assim, a experiência que até hoje, para mim, foi a mais difícil. Mas, para mim, é sempre apaixonante quando eu vou para a floresta de Cachoanã, por exemplo, e posso entrar no mato, e fico por lá, e vejo os animais. Então, cada vez que eu vou para o mato trabalhar, para mim é uma emoção como se fosse a primeira vez.
Oi, eu sou Francisco do Cinco Furiosos. Eu queria saber, um dia assim, quando você entrou no mato, a senhora já deu de cara com um bicho esse perigoso?
Ao contrário do que as pessoas pensam, tem poucos bichos perigosos na floresta. Eu acho que o bicho mais perigoso que entra na floresta chama-se o homem. Ele é mais perigoso de todos. Mas eu já vi, assim, uma onça, mas ela não fez nada, eu também não fiz nada. A gente, de vez em quando, encontra algumas cobras venenosas. Mas sempre a gente anda com cuidado na floresta, usa uma bota adequada, né, para evitar de ser ferido assim acidentalmente, olha sempre pro chão. Então, nunca tive nenhum acidente maior, nenhum susto grande com os animais da floresta, não.
Papo Ciência.
Sou o professor Mauro e voltando pro seu objeto de estudo, que são as moscas, a mosca, ela tem esse poder, de fato, de estragar, de infectar alimentos. Como é que funciona esse lado ruim que nós temos um conhecimento do dia a dia a respeito da mosca?
Atrás dessa palavra mosca existem mais de 10 mil espécies. Então a gente está falando de muitas moscas. A mosca que você está se referindo é uma mosca que ela é atraída por material em fermentação, não assim por leveduras, por fermentos, mas sim já por bactérias. Então já é material bem podre mesmo. E geralmente orgânico, ou seja, carne, matéria orgânica animal. Porque tem a matéria orgânica apodrecida vegetal, que são as frutas, as folhas, e tem a matéria orgânica apodrecida animal, que é a carne podre, o peixe podre. Mas elas funcionam mais ou menos todas do mesmo jeito, né, essas moscas. Elas visitam um determinado local que está bem podre, porque elas gostam do ambiente podre, e elas vão visitar outros, que às vezes ainda não está tão podre. Mas elas levam a comida delas junto, ou seja, as bactérias, e levam as leveduras. Quando elas vão com aquelas bactérias, elas vão para a alimentação, uma carne que ainda não está podre, e elas vão lá com as bactérias e põem mais bactérias naquela carne. Então elas aceleram o processo de apodrecimento da carne, sim. Então, para a saúde, realmente nós devemos evitar qualquer contato de mosca com o alimento. Se a mosca pousar no alimento, nós devemos lavar o alimento antes de ingerir, porque ela está, sim, levando bactéria, levando contaminantes, e eles, sendo ingeridos, podem provocar desde uma pequena diarreia até doenças mais graves, né? Principalmente a mosca pretinha, a mosca doméstica, e aquela mosca verdinha grande, que é a mosca varejeira, porque elas também visitam cadáver. Mas eu também preciso explicar que existem moscas que fazem outras coisas. Tem mosca, por exemplo, que só visita as flores. Então, em vez de elas levarem bactéria, elas levam pólen de uma flor para outra. E aí elas polinizam as flores.
Meu nome é Vinícius, da equipe Quinteto Fantástico. Eu queria saber, ela tem algum sentido para saber onde é que tem essas bactérias?
Se elas percebem, percebem. Quando elas chegam no alimento, elas usam as patinhas, usam os pelos e elas têm sensibilidade, como se fosse o nosso dedinho ou a nossa língua, que tem o tato. Então elas percebem por tato, percebem também por odor, pelo cheiro e até pela consistência do alimento e o gosto também. Então elas têm todos os sentidos que a gente tem e elas escolhem o que elas querem comer, o que realmente é alimento para elas e o que não é.
Papo Ciência.
Sou o André, da equipe do Quinteto. Eu queria saber como é que se descobre para saber se uma mosca é fêmea ou macho.
As moscas, elas são bem parecidas com a gente, né? Com os mamíferos também. Para saber se é macho ou fêmea, geralmente a gente usa o aparelho genital mesmo. A fêmea, ela tem um ovipositor, que a gente chama. Então, quando você olha, você vai ver uma coisa bem compridinha, assim, fininha. Às vezes é bem comprida, às vezes é curtinha e bem clarinha, que é por onde elas põem os ovos. O macho já é achatadinho, porque o aparelho genital do macho, o pênis fica guardadinho dentro do corpo dele. Quando ele precisa copular, ele emite. Então, a gente vai ver o contrário. Quando vê compridinho, é fêmea. Quando vê guardadinho, é macho.
Meu nome é Vinícius, da equipe Quinteto Fantástico. Quantos anos, mais ou menos, a mosca vive?
De um modo geral, as moscas vivem 20 dias, 30, 40 dias, o adulto, né? E a larva, 7, 8 dias, desde o ovo até o adulto. Elas passam por várias fases de larva, depois elas se tornam pupas, parece um grãozinho de arroz, assim. As pupas, elas são paradinhas, não comem, não fazem nada. A pupa leva 2, 3 dias, e aí de dentro da pupa sai, igual sai do casulo, da borboleta, também sai a mosquinha de dentro da pupa. Então ela emerge, e aí ela vive uns 30 dias, 20 dias, as que morrem bem velhinha mesmo, morrem com 90 dias.
Papo Ciência.
Qual a importância da biodiversidade para a conservação da natureza, da floresta?
Como a gente já falou, né, a dificuldade de se estudar sempre existe, mas é uma questão de vontade, de gostar e de se empenhar, né? A gente trabalha assim, a gente faz uma pergunta, aí a gente corre atrás de descobrir a resposta daquela pergunta. Depois que a gente descobriu, a gente faz outra pergunta e vai atrás de novo de descobrir a resposta. Então a gente está sempre correndo atrás das respostas para as perguntas mais difíceis. E por que que a gente faz isso? Porque nós somos dependentes da biodiversidade. Nós dependemos dessas moscas para o caso de decompor os cadáveres, para poder recuperar o nutriente para as plantas, para fazer o ciclo da vida andar. Então, toda essa biodiversidade vai fazer parte de um conjunto que funciona harmonicamente, né? E nós estamos aí dentro desse conjunto. E a nossa vida, tudo que a gente precisa para viver, vem de alguma coisa da biodiversidade. Quero comer, eu como biodiversidade, eu como fruta, eu como legumes, eu como verdura, eu como carne, tudo isso vem da biodiversidade. Ah, eu tô doente, quem vai me dar o remédio? A biodiversidade. É uma penicilina, né, que é produzida pelo fungo, ou um remédio qualquer, um defensivo químico, que veio de uma pesquisa feita com uma planta, né, ou com um animal, e aí é biodiversidade. Sem biodiversidade, nós, humanos, não vivemos.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a presença da professora Marlúcia Bonifácio Martins, que é pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guelde e professora dos programas de pós-graduação em Zoologia e Ciência Ambiental da Universidade Federal do Pará. A professora Marlúcia também coordena o programa de pesquisa em biodiversidade, que é o PPBio Amazônia Oriental. São dois núcleos aqui no Pará, em Belém, em Santarém, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Professora Marlúcia, muito obrigada.
Obrigado vocês pela oportunidade dessa conversa, que foi muito boa.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Bom, galera, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Oba!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Chegou a hora da terceira e última prova da gincana. Lembrando que o placar até agora está assim. A equipe 5 Furioso está com 45 pontos e a equipe Quinteto Fantástico está na disputa com 30 pontos.
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, nós não vamos dar as alternativas de resposta. Nem tem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada equipe vai ter 20 segundos para responder.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, também se prepare, hein? Anote aí os seus pontinhos. Quem vai representar a equipe 5 Furiosos é o Luan Santos. Cadê a torcida do Luan?
Luan, Luan, Luan!
E representando a equipe Quinteto Fantástico, o Vinícius Carvalho. Cadê a torcida do Vinícius?
Vinícius, Vinícius, Vinícius!
Não esqueça que não vale a ajuda dos colegas ou do professor. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não vai mais poder responder.
Charada legal.
Vamos para a primeira charada. Vinícius Carvalho, da equipe Quinteto Fantástico. Aí vai.
O que é o que é? Sou rica em micro-organismos, animais e vegetais. A grandeza da minha biodiversidade ninguém consegue mais.
Não sei, ó.
A resposta certa é a seguinte, Vinícius. Floresta Amazônica.
Charada legal.
Agora é a vez da equipe 5 Furiosos. Luan, vamos ver se você acerta essa. O que é o que é? Estuda a natureza e a biodiversidade. Observo, cheiro, ouço, sinto e anoto tudo. No final, descubro novas espécies desse mundo.
Um naturalista?
Ele acertou! É!
50 pontos para a equipe 5 Furiosos.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E aí chegamos ao final da nossa gincana com o seguinte placar. 95 pontos para a equipe 5 Furiosos e 30 pontos para a equipe Quinteto Fantástico. E a grande vencedora da nossa gincana legal de hoje é a equipe 5 Furiosos.
5 Furiosos, 1 por 12 e todos por 1.
A gente chega sempre ao final perguntando para todo mundo o que, que vocês acharam dessa experiência.
Sou Eduardo, da equipe 5 Furiosos. Eu achei essa experiência muito boa mesmo.
Eu sou o Francisco Vinícius, da equipe 5 Furiosos. Eu achei bacana, porque cada vez a gente aprende mais um pouco. Aqui eu aprendi mais um pouco sobre biodiversidade. Eu gostei bastante.
Sou o professor Mauro Pantoja, coordenador de 5ª ou 8ª na Escola de Aplicação. O que eu quero ressaltar é o fato de todos, de alguma maneira, né, a Rádio Web e nós da Escola de Aplicação, estarmos em conjunto contribuindo para o aprendizado das crianças, o aprendizado desses jovens. E aqui é necessário que vocês, estudantes, percebam que é mais um lugar, é mais um local para se observar, para se pesquisar, para se analisar como é que as coisas funcionam. É um lugar para que a gente aprenda que é necessário a gente ter concentração, que é necessário a gente ter atenção, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre as coisas. Acredito que é uma experiência nova e uma experiência interessante para todos esses jovens aqui, né? Por exemplo, observar como é que funciona um estúdio, a configuração das paredes diferente, as pessoas que ficam monitorando os aparelhos, né? O conjunto de instrumentos que faz funcionar esse tipo de ação, que é uma ação de rádio, que sirva de incentivo para que vocês, estudantes, consigam cada vez mais avançar academicamente e também enquanto gente, enquanto pessoas, no dia a dia dessa nossa vida. Obrigado.
Eu e o Cheirinho, em nome de toda a equipe do Ciência Legal, agradecemos muito a participação de vocês da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
O Ciência Legal foi divertido, está chegando ao fim. É uma pena, né, Cheirinho?
Ah, eu gostei muito, Joyce. Aprendi tanta coisa sobre biodiversidade.
Ciência Legal.
A gente tá indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento pra vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galerinha! Até a próxima! O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais,
conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.